escassez de servidores responsáveis pela extração e avaliação dos dados. É um absurdo. Por esse motivo...
Olha que a gente gosta da Polícia Federal.
É, mas tá estranho.
Mas tá estranho, né?
Bom, por esse motivo, pediu ao ministro André Mendonça mais tempo para finalizar as diligências que envolvem celulares, computadores e outros equipamentos recolhidos durante a operação. E entre os nomes citados ao longo da apuração está quem? O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como...
companheirinho.
Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até o momento, a Polícia Federal afirma que ele não foi denunciado, não responde à ação penal e que não existe indícios de participação direta nas supostas irregularidades investigadas. É, o fato dele ter viajado com careca do INSS.
Não, nada. Não quer dizer nada.
Ter recebido um mensalinho de 300 mil reais por mês. Não, que isso?
A apuração busca esclarecer uma possível ligação indireta de Lulinha com Antônio Carlos Camille Antunes, vulgo careca do INSS, apontado como um dos principais operadores do esquema. A defesa do empresário nega qualquer irregularidade. Posso repetir? Malandro é malandro, mané.
Pode ser que é. O ministro André Mendonça havia determinado que a Polícia Federal apresentasse a análise do material em até 60 dias, demonstrando aí preocupação com a demora da investigação. Agora, com o pedido de prorrogação, a expectativa é que a perícia seja concluída antes da definição dos novos passos, como eventuais depoimentos, novas perícias e outras medidas relacionadas ao caso. É interessante, quando o caso chega ali no Lulinha, parece que não vai, né?
Mas tem
sempre, sempre tem um boi na linha. Sempre tem alguma coisa para trabalhar.
Tem que ir. Bom, vamos falar agora do outro lado.
Bora.
O senador Flávio Bolsonaro, Partido Liberal, PL Rio de Janeiro, rebateu durante o evento do partido com mulheres uma suposta indireta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e negou qualquer relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Quase que eu cometi um ato falho aqui, mas tudo bem, passou. Em tom de resposta direta, ele afirmou que a única ligação com o empresário seria uma referência ao filme sobre o pai Jair Bolsonaro. Aquele filme que custou 75 milhões.
Dark Horse.
É, o Dark Horse.
Isso.
Horse. E que, em português, a tradução não seria um cavalo preto, né? Tá mais pra cavalo pangaré, né?
Não segundo sei, eu não vou dizer isso. Não.
Ah, 75 milhões? Faz-me um favor.
Ah, o dinheiro pouco.
Vai. É troco.
Eu fico brincando aqui, daqui a pouco eu falo, tá vendo? É um passador de pano.
Condescendente.
Não, é um passador de pano. Condescendente às vezes. Passador de pano também. Bom, o episódio expôs mais um atrito público dentro do núcleo político ligado ao ex-presidente. E durante um discurso em um evento do PL, Flávio Bolsonaro reagiu a uma publicação feita por Michele Bolsonaro e nós vamos ouvir agora o que o senador Flávio Bolsonaro falou. Vamos lá.
Respeito demais a Michele e até a convicção que a gente vai superar mais esse difícil e que ela vai estar caminhando junto com a gente, porque ela sabe que o Brasil não suporta mais 4 anos de PT, ela sabe que mais um jogo do PT, nossa família vai ser ainda mais perseguida. E ela sabe que a única alternativa que tem para a gente mudar esse país é o Flávio Bolsonaro, o indicado do presidente Bolsonaro. Então, eu quero, na frente de todos vocês aqui, parabenizar a Michele mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Muitas que estão aqui são representantes do PL dos Estados, se interessaram por política, resolveram ser pré-candidatas, inspiradas no que a Michele falou, o que a Michele defendeu, e tem que ser reconhecido esse trabalho dela, e já reconheci uma vez, estou reconhecendo aqui de novo, mais do que ela fez. Eu acho que algo que ela está agora está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do Garotinho, que é do Rio de Janeiro, conhece, é o Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de Bolsonaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todos vocês aqui. A única relação que eu tenho com Bolsonaro é sobre o filho do meu pai. É a única. Qualquer reunião que eu tenha tido, qualquer conversa que eu tenha tido, tudo que aparece no celular, os milhares que estão sendo bloqueados para ter acesso. Qualquer diálogo comigo e conversa com ele foi sobre o filme do presidente Bolsonaro.
Ele está falando isso sobre aquela questão do vídeo do Antony Garotinho,
sim,
que falou que tinha acesso a todos os vídeos,
exato,
que pessoas ligadas aos bons costumes e família e tudo mais.
Pois é, mas aí é que tá. Ela repostou uma fala do Garotinho, do ex-governador Garotinho, que, gente, ela tem provas, porque o Garotinho não apresentou esse vídeo. Não é?
Então assim,
essa é a minha pergunta. Como é que você vai repostar o podcast de alguém? Porque ele tem um podcast, né?
Tem um podcast.
Exato.
E tá fazendo essas declarações bombásticas, dizendo que tem tudo e não tem nada e que vai apresentar.
E numa dessa, ele acabará sendo processado se ele não apresentar as provas, não é, Bob?
Inclusive, a Daniela Lima, que é uma jornalista.
Sim, eu vi.
Pois ela falou que teve acesso a pessoas que se envolveram, né? Que estavam presentes nessa festa.
Que foram três dias lá em Nova York.
E que essas cinco pessoas que ela fez contato, né? As fontes não tiveram não confirmaram, aliás, não viram presidenciáveis nessa festa.
Vamos dar o crédito certo.
Isso.
Daniela Lima, que hoje está no UOL.
Isso mesmo, Daniela Lima.
Olha, apesar do tom de resposta, Flávio Bolsonaro buscou reduzir o impacto político da divergência. Ele afirmou acreditar que o grupo vai superar o episódio e que há alinhamento em torno de um mesmo projeto político. A declaração foi feita em meio a um evento partidário e repercutiu após a divulgação de um vídeo do discurso nas redes sociais. Agora, 3:50. Após crise com Flávio, Michele deixa a presidência do PL Mulher.
Fico pegando fogo, hein? Vamos lá, Márcia Paravisi traz os detalhes.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou que vai deixar a presidência nacional do PL Mulher. Em nota divulgada nesta terça-feira, Michele afirmou que a decisão foi tomada após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e comunicada ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a ex-primeira-dama, o motivo é se dedicar integralmente aos cuidados com o marido e com a filha. No comunicado, Michele fez um balanço da passagem pelo comando da ala feminina do partido e destacou a expansão do PL Mulher em todo o país. Também agradeceu Costa Neto pela autonomia concedida durante a gestão dela. O anúncio, no entanto, acontece em meio a uma das maiores crises públicas já registradas dentro da família Bolsonaro. Há poucos dias, Michele divulgou um vídeo de cerca de uma hora em que revelou divergências internas no grupo político. Afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro, também do PL.
Ele retornou a ligação, mas sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi.
Flávio, por sua vez, negou ter desrespeitado a madrasta. Disse que todas as decisões políticas dele contam com o aval do ex-presidente. E afirmou ter pedido desculpas caso Michele tenha se sentido ofendida. E pediu o apoio da ex-primeira-dama.
E o coração segue aberto, Michele, porque a gente tem que focar no nosso Brasil. A gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil.
Nos bastidores, a crise foi ainda maior. Michele chegou a ameaçar deixar o Partido Liberal durante uma reunião com Valdemar Costa Neto em Brasília. Após o encontro, ela seguiu para o Palácio do Buriti, onde se reuniu com a governadora Celina Leão, do PP, e com a senadora Damares Alves, do Republicanos. Segundo aliados, as duas convenceram Michele a adiar a desfiliação e, por enquanto, deixar apenas a presidência do PL Mulher. A avaliação é que preservar a filiação da ex-primeira dama mantém viva a pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. A candidatura de Michele é considerada estratégica para o grupo político do DF. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Salad, 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 fazer. Controlo o calendário sem utilizar as mãos. Quero de novo com você me atracar com gosto corporal. Coração, venero demais o meu prazer. Controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você. Delírio de jogar futebol.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Seguimos aqui com Bob Ferreira, Júlio Ramazotti. 3:56 e olha isso, Bob. O país é uma coisa. O Ministério da Fazenda, justo o Ministério da Fazenda, desembolsou mais de 7 milhões em computadores e cadeiras enquanto prédios seguem esvaziados porque uma boa parte dos funcionários trabalha em home office.
Ah, mas vai que volta, né? É rir pra não chorar, gente. Bom, mesmo com mais da metade dos servidores atuando em home office, ou seja, trabalhando em casa, o Ministério da Fazenda autorizou um gasto de 7,5 milhões de reais para comprar computadores, cadeiras e notebooks para o Tesouro Nacional. E a aquisição foi feita sem um levantamento formal sobre a necessidade dos equipamentos. Enquanto imagens mostram diversos setores com baixa ocupação. Isso mesmo, várias fotos e vídeos mostram que o local realmente está parecendo um deserto. Ninguém.
Pois é, essa cena mostra a contradição de tudo isso, né? Porque enquanto milhares de servidores cumprem jornada parcial ou totalmente fora desses prédios públicos, o Ministério da Fazenda decidiu investir essa bagatela de 7,5 milhões em equipamentos voltados principalmente ao trabalho presencial. Me engana que eu gosto. Hoje, malandro, olha, eu vou te falar. Hoje eu queria falar isso muito.
Hoje é a trilha.
A própria pasta reconheceu que não havia um levantamento formal para medir quantas pessoas realmente utilizam os espaços do Tesouro Nacional. Ainda assim, a compra saiu do papel e incluiu centenas de computadores, cadeiras e notebooks. Manda pra gente, né? Manda pra gente.
Sim. Aí, como diz um caipira, é um valor irrisório.
Irrisório.
7 milhões e meio, gente, é muita coisa.
É muito dinheiro.
Pra jogar fora.
Teve licitação?
Pelo jeito foi toque de caixa, né? Tá precisando? Compra lá, depois a gente vê isso. Bom, quem passa pelos corredores do prédio encontra uma realidade bem diferente de que um investimento desse tamanho faz as pessoas imaginarem que, olha, tá um verdadeiro palácio. Não, salas vazias, poucos servidores, quase nenhum servidor presente. Ele tem meia dúzia de gato pingado. Estado. E equipamentos ainda guardados reforçam o debate sobre o planejamento da aquisição. Os contratos somam 550 computadores de mesa, 700 cadeiras de escritório e 300 notebooks. Olha, os computadores e as cadeiras são destinadas ao uso presencial justamente em um cenário em que, gente, mais da metade, 56% da força de trabalho da fazenda atua em alguma modalidade home office, segundo os dados oficiais. É muita coisa, 56% desses funcionários trabalhando em casa, um gasto absurdo como
esse. Muita cara de pau, né? Muita cara de pau. Em nota, Bob, o Ministério da Fazenda afirmou que utilizou uma estimativa baseada nos registros dos servidores para planejar a ocupação dos espaços e sustenta que os equipamentos também atendem necessidades operacionais de segurança e renovação do mobiliário. Ah, tá.
Aí isso acende um perigo, mas vamos lá, no finalzinho eu falo.
Não, pode falar.
Assim, eles foram de acordo com os funcionários presenciais. Então, quem que tá mentindo? É quem fez a compra ou o funcionário que diz que vai trabalhar, assina o ponto que tá trabalhando e não tá trabalhando, tá ficando em casa? Quem é aquilo?
Mistério.
Coisas do Brasil.
4 horas em ponto.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Cheguei a Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis. Faça Faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Till I ain't no sky. I'm gonna swim from the say.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:05. E para você que tá chegando agora, vamos repetir o tema dessa tarde.
Não pegou o programa da capa. O tema de hoje é o seguinte, gente, vocês aí do outro lado que estão acompanhando essa discussão do fim da escala 6x1, qual é a opinião de vocês em relação a essa demora? Acha que essa demora é realmente eleitoreira para esperar ali pros últimos dias do prazo estimado aí para o início das eleições e o fim das campanhas em relação à campanha em cima ali do com a caneta na mão ou não?
8220041 e tá valendo, o prêmio é gostoso.
Ah, esse presentão vale R$200 em consumo no restaurante Caminito.
É isso, 4:06. E a justiça determina a saída de hospital de custódia de condenado por crimes sexuais no DF. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a desinternação condicional de Adailton Nascimento Neiva, condenado a mais de 54 anos de prisão por homicídios, estupros e outros crimes sexuais cometidos contra mulheres, incluindo a própria companheira e a enteada. A decisão foi assinada no dia 19 de junho e estabelece que ele deixe o regime de internação sob condições de acompanhamento. Esse tem que apodrecer na cadeia, na verdade, né? Assim, coloca lá, e joga a chave fora, né?
Isso, e a medida encerra, ao menos em parte, né, o período de internação psiquiátrica de um dos casos criminais mais graves registrados no Distrito Federal. Adailton Nascimento Neiva ficou conhecido como Maníaco do Novo Gama. Ele foi condenado por uma série de crimes cometidos no início dos anos 2000, incluindo homicídio qualificado e também estupro. Como é que uma pessoa dessa volta para ser ressocializada, assim, né?
Não tem como. Isso aí é um monstro. Isso é um monstro. Após anos de prisão e internação em regime de tratamento, monstro não precisa de tratamento. A justiça entendeu que não há necessidade de permanência em regime fechado de internação contínua. Segundo a decisão, o quadro atual de saúde mental do condenado não justificaria a manutenção da internação, desde que ele siga tratamento médico e psicológico, além de monitoramento e acompanhamento do serviço social e de familiares.
Ele permaneceu preso em diferentes períodos desde 2000, e em 2011 foi transferido para uma unidade de tratamento psiquiátrico no sistema prisional aqui do DF. Mesmo em desinternação condicional, o condenado deverá cumprir regras impostas pela justiça e permanecer sob acompanhamento contínuo, em uma decisão que mantém restrições, mas flexibiliza o regime após mais de 2 décadas de custódia estatal. Bom, gente, é dinheiro dos cofres públicos que vai ralo abaixo, né? Num caso como esse, de uma pessoa que pode se tornar uma bomba relógio e a qualquer momento cometer crimes semelhantes ou até piores.
Agora 4:09. cinema brasileiro ganha reforço financeiro com incentivo a filmes e festivais até 2027. Boa notícia.
Pois é, Kátia, o cinema brasileiro voltou a ganhar espaço no planejamento de investimentos culturais com um novo edital que destina quase 11 milhões de reais para apoiar filmes e festivais. A iniciativa prevê a seleção de 15 produções e 3 eventos com exibição e realização prevista até 2027. O movimento marca uma retomada mais estruturada de incentivos ao setor que vinha buscando novos caminhos para ampliar a sua produção e também a circulação.
Olha, esse valor não é muito alto para a produção de filmes, viu? E festivais. Agora, um dos pontos centrais do programa é a tentativa de descentralizar os recursos e ampliar a presença de projetos fora dos grandes centros tradicionais. A proposta abre espaço específico para iniciativas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, numa tentativa de refletir melhor a diversidade cultural do país e ampliar o alcance das produções financiadas.
Eu lembrei até daqueles filmes do Afonso Braza. Lembra do Afonso Braza, o militar do Corpo de Bombeiros que fazia os filmes aqui? Aí tinha Ricardo Noronha, Carlinhos Bilt estrelando os filmes.
Que genial.
Muito bom, muito bom. Bom, além dos investimentos diretos, os projetos selecionados precisarão cumprir uma espécie de retorno simbólico à sociedade, com ações que deixam impacto além das telas e dos eventos. Segundo a gestão do banco, olha, o audiovisual segue como uma frente importante de geração de trabalho e circulação de renda em projetos nacionais e internacionais.
4:11. Cine Itapuã, lá no Gama, passa por reforma. Bacana.
Quem conta os detalhes é o nosso repórter Tiago Gomit.
O Cine Itapuã, no Gama, está passando por uma reforma que promete mudar a cara de um dos espaços culturais mais conhecidos da região. Fechado desde 2005 por problemas estruturais, o prédio histórico agora recebe investimento de mais de 10 milhões de reais para voltar a funcionar com mais estrutura, acessibilidade e tecnologia. A obra prevê a ampliação da capacidade para 500 pessoas, além da modernização de todo o sistema audiovisual e adequações às normas de acessibilidade. A administradora regional do Gama, Tabata Almeida, destaca a importância simbólica da retomada do espaço para a comunidade.
São mais de 20 anos de espera por essa obra. Há muitas crianças e gerações não conhecem o Cine Itapuã, né? São gerações que passaram só ouvindo histórias e agora vão poder testemunhar pessoalmente esse local que agora está em obras, a obra está a todo vapor. É um sinal que a cultura da nossa cidade está sendo reavivada.
Segundo a presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Rosa Carla Monteiro de Oliveira, o projeto foi retomado a partir de 2023 e busca transformar o Cine Itapuã em um centro cultural multifuncional.
O investimento total é de aproximadamente 10 milhões e meio. Então a população ela vai encontrar uma sala de cinema absolutamente equipada com o melhor que se possa imaginar hoje dentro da tecnologia possível.
Além da modernização, o projeto também resgata memórias afetivas da população. O professor Rodrigo Reis, morador antigo do Gama, lembra da importância do espaço em sua história pessoal.
O Cine Itapuã vai além de um cinema. O Cine Itapuã traz pra gente recordações. A gente volta um pouco no tempo, onde a gente não tinha tantos recursos, não tinha tantas coisas para fazer. E a gente tinha esse Cine Itapuã como, acho que, o único ponto de diversão, né? Então, o que esse cinema representa para nós do Gama? Muito além do que uma praça de cinema, né? Se a gente for ao Parque Shopping, outros cinemas, a gente vai se divertir da mesma forma. Mas aqui tem uma história, aqui tem um peso. Aqui vai contar um pouco de quando nós éramos criança. E a gente vai ter a oportunidade de trazer os nossos filhos e dizer, olha, aqui o papai assistiu um filme, aqui eu fui feliz, aqui eu vivenciei, né?
A previsão é que após a conclusão das obras de infraestrutura e adequação, o Cine Itapuã seja reaberto ao público com programação cultural diversificada e voltado também para atividades educativas e comunitárias. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Don't you ever stop.
Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 18 minutos. Opa, por que que eu não tô nesse meio? Cresce o número de ricos no Brasil, mas concentração de renda continua elevada. Então, o país fechou 2025 com um aumento expressivo no número de pessoas com patrimônio elevado, mas o retrato geral continua distante de um cenário equilibrado. Foram 9.215 novos milionários no período, totalizando cerca de 386 mil brasileiros com mais de 1 milhão em bens e investimentos, segundo o relatório internacional sobre distribuição de riqueza.
É, Vorkar mudou a vida de muita gente.
Ai, Bob, bom, apesar... que maldade.
Não, mas é verdade. Apesar do avanço no topo da pirâmide, o Brasil permanece em posição crítica quando o assunto é concentração de patrimônio. O país aparece entre os 4 mais desiguais do mundo em um ranking que mede como a riqueza se distribui entre a população, indicando que uma parcela pequena concentra grandes partes de recursos, quando a maioria segue aí com participação reduzida nesse volume financeiro.
Pois é. E esses dados mostram também um contraste marcante dentro da própria estrutura social. Enquanto o número de milionários cresce, a maior parte da população adulta ainda possui patrimônio baixo, enfrenta limitações financeiras significativas, além de níveis elevados de endividamento que reduzem ainda mais a capacidade de acumulação de riqueza. O resultado reforça um cenário em que o avanço econômico não se espalha de forma uniforme, mantendo diferenças profundas entre os extremos da renda no país. É realmente um dos países mais desiguais.
O rico cada vez mais rico. Essa daqui,
e o pobre cada vez mais pobre.
Isso. O motivo todo mundo já conhece.
Já conhece.
O de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, bom, bom.
Esses dois. Agora 4 horas e 20 minutos. E o Brasil cria 73 mil empregos formais em maio. Porém...
É mentira, Bob?
Hã?
É mentira?
Do quê?
Ah, é, essa informação.
Essa quantidade.
Vamos ouvir completo. Calma.
Vou repetir?
Por favor.
Brasil cria 73 mil empregos formais em maio, porém com queda de 52% em comparação ao mesmo mês de 2025.
Porém, viu, né? Tem um pouco. Porém, então. Sabor melhoria. Vamos aqui ao JP. João Pedro vai trazer os detalhes pra gente.
Bate nele, Kátia.
A economia do Brasil gerou 73 mil empregos formais em maio. A informação é do Ministério do Trabalho e Emprego. E segundo dados do governo federal, no período foram contabilizadas mais de 2 milhões e 200 contratos, enquanto 2 milhões e 130 mil brasileiros foram demitidos. O resultado representa um recuo de 52,3% em relação a janeiro de 2025, quando foram criados cerca de 153 mil empregos com carteira assinada. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, avaliou que a queda do emprego formal em maio está relacionada com os efeitos da política de juros altos e também ao tarifaço imposto por Donald Trump.
A política monetária, do jeito que está, ela vem gerando um efeito muito negativo no mercado de trabalho, que era para estar mais positivo ainda. Mas não podemos esquecer também do efeito guerra. Tem um efeito grande aqui também das tarifas e do efeito guerra que criou um transtorno danado do mercado global e que tem as consequências no Brasil. Felizmente, nós estamos conseguindo manter a economia positiva, mas é um ritmo que poderia ser muito superior ao ritmo que nós estamos rodando.
De acordo com o Ministério do Trabalho, 767 mil vagas de emprego formais foram criadas no país de janeiro até maio deste ano. O número representa uma queda de 28% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram abertas mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada. Além disso, esse foi o pior resultado na geração de empregos para os 6 primeiros meses de um ano desde 2020, quando foram fechadas 1.300.000 vagas formais de emprego. Segundo Luiz Marinho, os beneficiários de programas do governo federal têm sido os mais empregados nos últimos tempos.
A grande parcela de trabalhadores que vêm sendo empregada no mercado de trabalho são, grande maioria, jovens, que se confirma mais uma vez, e jovens das famílias do Cade Único. Mas de janeiro a abril deste ano, do pessoal que está ou no Bolsa Família ou no Cade Único, né, 1.451.606 pessoas contratadas, né?
Os números do Caged mostram que foram criados empregos formais nos 5 setores da economia: serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. Os dados também revelam que foram abertas vagas em 4 das 5 regiões do país no mês passado: Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O governo também informou que o salário médio de contratação foi de R$ 2.384,00, o que representa uma queda real em relação a abril, quando o salário era de R$ 2.402,00. João Pedro Melo, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Quatro horas e 24 minutos.
Kátia Maranhão, vamos falar de uma notícia muito boa. Vamos falar do Nivaldo Maia, morador de Planaltina. Ele anotou os toques da buzina às 7:05 da manhã do dia 22 de junho e 7:01. Da manhã, do dia 23 de junho, ele é mais um ganhador da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Parabéns, Nivaldo! Ganhou R$ 500 em dinheiro vivo para encher o tanque do carrão. Isso mesmo, e para participar, anote os dois horários, o toque da buzina, e mande aqui no nosso MetroZap 8220-1041. Não esquece, tá? Encontro marcado. Aos sábados tem mais um ganhador às 11 horas da manhã. Então fique ligado, preste bastante atenção, porque tá na hora de mais uma buzina. Valendo! 4:24.
Rádio Metrópolis. Metrópolis.
Ela dormiu no calor dos meus braços. Saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Sem contar os nossos segredos.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 4 horas e 29 minutos. Pessoas negras foram vítimas em 71% das mortes pela polícia em 2025, diz um estudo. É lamentável.
Muito. Quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Josi Silva. Vamos conferir.
Pessoas negras foram 86% das vítimas de mortes provocadas por policiais em pelo menos 9 estados brasileiros ao longo de 2025. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Rede de Observatórios da Segurança. O estudo Pele Alvo, entre racismo e letalidade, o Amanhã, analisou dados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os estados analisados, o Amazonas registrou os piores números. Foram 43 mortes decorrentes de intervenção policial só no ano passado. Pessoas negras representam 96% das vítimas, a maior proporção entre todos os estados monitorados. O advogado Lucas Monteiro, especialista em direitos humanos, acredita que o racismo estrutural continua sendo um fator determinante na letalidade policial.
De fato, nós temos uma seletividade penal. Os dados do relatório da Pele Alvo diz que 86,3% dos mortos negros pela polícia revelam que a jurisprudência já documentou esse racismo estrutural nas forças de segurança. O Supremo, em 2020, percebeu essa realidade existente nas forças policiais, que segue um padrão sistemático de discriminação. O Fachin, inclusive, destacou essa seletividade penal não é acidental, ela é estrutural. E a Constituição, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei. Não existe aqui acepção de cor.
Ao todo, foram contabilizadas 4.330 mortes por intervenção policial nos 9 estados, um aumento de 6,4% em relação a 2024. O estudo também revela que a maioria das vítimas é formada por homens, jovens e negros, além de registrar crescimento no número de crianças e adolescentes mortos em ações policiais. O advogado indica ainda maneiras para tentar reduzir esses números.
A gente precisa de um banco de dados nacional público, o nome, corporação, circunstância da morte, para se averiguar, e não virá um efeito dominó. Acontece aqui, não se procura e não se investiga. Então precisa de treinamento melhor, uma adequação melhor, umas técnicas de contenção sem necessariamente levar à morte e terror nas comunidades, e também uma responsabilidade penal efetiva.
Ainda de acordo com a pesquisa, o único estado monitorado com redução nos índices foi o Piauí, onde foi criada a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial e adotados protocolos antirracistas na Polícia Militar do Estado. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia. Oi, Bob. Boa tarde pra vocês e pros ouvintes que estão curtindo a programação da Rádio Metrópolis. Mais cedo teve um acidente na EPTG sentido Taguatinga. A ocorrência foi fatal na altura do Lúcio Costa. Nesse momento, ainda aguardam a perícia chegar e o trânsito segue com grande congestionamento desde a altura do viaduto do CIA. Nesse caso, o motorista que vai em direção ao Guará pode seguir pelo CIA 3. Eixo 1 e se conectar à marginal. Quem segue em direção a Taguatinga e também Ceilândia. A melhor escolha é se conectar à pista norte da estrutural, que segue com boa fluidez. Julho é mês de novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados, aproveite o Festival de Sushi com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Chega de esperar pela segunda-feira! A partir de agora, o bicho pega de segunda a quinta. O Cornetada virou diário para passar o rodo em tudo que rolou no dia da Copa do Mundo. É hoje e todo dia, das 8 às 9 da noite. Sintonize na 104.1 FM e vem cornetar.
Rádio Metrópolis
104.1.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem. Corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão. Aqui na Rádio Metrópolis.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't, built a home and watched it burn.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:38. E nossa Júlia Lopes já está no estúdio.
É,
boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde.
Então, vamos às três notícias mais acessadas.
Bora lá,
no Portal Metrópolis.
Vamos para a terceira. Matéria do jornalista Marcos Pontes, que fala sobre a funcionária da creche que foi achada morta após denúncia de agressão a bebês na creche.
Nossa.
A funcionária foi encontrada morta e era investigada por ter sido flagrada por câmeras de segurança agredindo um bebê de 6 meses em creche de Cerquilho.
Não, eu vi essa matéria, assim, mas vi as imagens também.
É,
ela
na
agredindo.
Matéria tem o vídeo.
Mataram a babá?
É, não mataram a babá. É, ainda está sendo investigado, mas suspeitam que tenha sido suicídio.
Suicídio?
É, tenha sido suicídio. Ela foi encontrada pelo marido na varanda de casa. E aí a polícia terminou as investigações como suicídio.
Suicídio. Ah, achei que tinham matado. Bom, vamos à segunda.
Vamos à segunda. A segunda é fofoca de celebridade, matéria da coluna.
Ih, todo mundo
Fábio
adora.
Oliveira. E repercutiu o dia todo. Após um homem, que seria Pedro Arimateia, expor a fé com Dudu Camargo.
Menino ou menina?
Ai, eu vi na Metrópolis.
E abalou a relação com Saori. A relação que começou após a fazenda que os dois participaram. E a coluna da Fábio Oliveira descobriu com exclusividade que o relacionamento da influenciadora com o jornalista está abalado após o romance vir à tona. A Saori, ela começou a ficar reflexiva se ela continua ou não, está pensando em terminar após essa polêmica ser dita pelo homem.
Só porque ele é bi?
É.
Ela pode não aceitar, né? Mas tem muitas mulheres que se relacionam com homens bis e homens que se relacionam com mulheres bi também.
Ele mas é bi. Ele nunca se assumiu bi.
Nunca?
Nunca.
Aí é grave, né?
Ele é bi?
Se você não conta... É, se você não conversa...
E a Saori é bonita, hein?
Mas aquele Dudu Camargo, eu sempre achei que ele namorava meninos.
De muita menina.
Bebida, bebida.
Mas era essa, ele já...
Eu nem sabia que ele tinha namorada.
Eu também, esse caso veio à tona e é por isso que eu acho que ela tá meio assim.
É.
Bom, enfim. Será que...
Ele é considerado um bom jornalista, não é? Ele é considerado.
Aos 18 anos foi âncora no
foi
canal
âncora
do SBT.
É. Pois é, o que vale é isso.
Tem uma carreira,
né?
Bem.
Ele tem caráter? Tem. Ele é um bom profissional? É.
Agora, só saiu num clima muito bom lá do SBT, né?
Nem sei. Enfim, mas o fato, a vida, pessoal dele, a vida pessoal dele não me interessa,
eu acho que...
mas interessa muita gente.
Exatamente.
Ele é sempre polêmico, né? O Camargo é sempre polêmico.
E aí, você ia completar e eu te interrompi.
Ah, não, eu acho que isso... Os dois tão certos.
Tem
assim,
um pouco de razão.
Tem um pouco de razão. Ela também...
Se sentiu enganada.
Se ele é bi ou se ele é gay totalmente, né? Então pode realmente acabar com a relação.
Gay totalmente é ótimo.
Meio gay, talvez.
Tá bom, meu bem. Vamos à próxima.
Em primeiro lugar, foram divulgados os nomes dos brasileiros e das empresas que foram alvos de sanção dos Estados Unidos por elo com o PCC.
Falamos aqui.
Chica. Mas não falamos. Falamos os nomes?
Não, os nomes não.
Não, é.
Os nomes das pessoas, foram duas pessoas divulgadas,
falamos, sim.
Falamos as empresas.
As empresas?
É, a gente não falou das empresas. Os
falamos
nomes,
os nomes, tem até uma mulher que tem um nome comprido.
Sim, Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira.
Isso.
Mas vamos para as empresas sancionadas, foi a Victory Trading, intermediação de negócios, cobranças e tecnologia, a PixWave, soluções de pagamentos, e a Wave, construções inteligentes. E Avenidas Flutuantes Unipessoa.
Olha.
Essa daí em Portugal.
Em Portugal.
É hora pois.
É hora. Então é isso.
É isso. Por hoje é só.
Então até amanhã.
E eu volto amanhã.
Muito obrigada. Agora 4:43.